Gostaríamos hoje de falar a respeito de um tema muito importante para o progresso da vida espiritual e é o perdão. Ou seja, como é que nós podemos fazer para perdoar as pessoas? Por que que isso é tão importante para o progresso da vida espiritual? Porque o perdão envolve o amor. E se a pessoa não libera o perdão, se a pessoa não concede o perdão, ela fica praticamente amarrada na sua capacidade de amar. Vejam, em que consiste realmente o perdão? O perdão é uma realidade espiritual. Mas essa realidade espiritual, ela está envolvida com uma série de coisas que fazem parte do nosso mundo animal e espiritual, ou seja, do composto que é o homem, de corpo e alma. Ou seja, interfere na nossa vida psíquica e por isso que é tão difícil de perdoar. Por quê? Porque nós não somos anjos, nós não somos animais, nós somos esse composto, corpo e alma. Isso quer dizer que, por causa do pecado original, existe uma tendência em nós de interpretar o mundo que está ao nosso redor como agressivo, como agressor. Essa é uma das primeiras consequências do pecado original. Veja, quando a serpente no paraíso tentou Adão e Eva, ela colocou no coração do homem que Deus era uma espécie de inimigo do ser humano. Ou seja, Deus proibiu você de comer dessa fruta? Ah, Deus está querendo atrapalhar a felicidade de vocês. É que se vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Deus. E então, a partir dali, o ser humano, ao comer a fruta, pecou e começa a olhar Deus como seu inimigo. Isso quer dizer que, de alguma forma, quando nós somos colocados no pecado original, né, o nosso olhar, a gente quando vê as coisas, nós temos uma tendência de ver inimizade, inimigos em todos os lugares e em todas as coisas. O nosso olhar está viciado, o nosso olhar está doente. E é exatamente essa desordem espiritual que cria a dificuldade do perdão. Ou seja, nós não somente olhamos para Deus como nosso inimigo e nos escondemos atrás do arbusto, temos medo de amar Deus, temos medo de nos doar a Ele, mas temos medo de amar de uma forma geral. Ou seja, nós, com o pecado original, temos uma tendência de fazer com que o amor seja uma espécie de comércio, uma espécie de utilidade. Eu amo, mas eu tenho que ter uma vantagem nisso tudo. Então, logo eu vejo que está acontecendo alguma injustiça, ou seja, alguma pessoa está se aproveitando de mim, então eu retenho o amor e tenho medo de amar. E é por isso que a gente, então, tem dificuldade de perdoar. Esse composto, corpo e alma, que está doente, pode ser analisado e até analisado cientificamente. Existe uma famosa psicóloga que nasceu na Alemanha e depois foi naturalizada nos Estados Unidos, chamada Elisabeth Kubler-Ross. E ela analisou esse olhar humano doente que fica ferido. Como é que nós, psiquicamente falando, reagimos diante de uma dor, diante de uma ferida espiritual? Não é? A Elisabeth Kubler-Ross chegou à conclusão disso tudo analisando doentes terminais em hospitais. Ela analisava como é que a pessoa reagia diante da primeira notícia de que você vai morrer. Pessoa reage e ela começou a notar, analisando cientificamente, estatisticamente cada paciente, que havia um processo que era quase que automático. As pessoas iam passando por estas fases até que finalmente elas ficavam em paz com a notícia de que iriam morrer. Aí depois, como ela acompanhava pessoas na clínica também, ela começou a ver que lá na clínica as pessoas, quando estavam diante do trauma de alguém que acabou de morrer, ou de uma situação de divórcio, ou de uma mágoa, algum perdão, as pessoas, interessantemente, passavam pelo mesmo processo. Então ela começou a ver que, nesses seus estudos, tanto no hospital com doentes terminais como na clínica, que havia uma espécie de mecanismo natural da cura da ferida psíquica, ou seja, um caminho natural para o perdão. Então, Elizabeth Kubler-Ross notou que é o seguinte: quando você é ofendido, alguém vai e magoa você, a primeira reação é a negação. Ou seja, a pessoa, até mesmo pela sua soberba do pecado original, vejam, eu vou aqui comentar as descobertas da psicóloga, mas é evidente que eu vou colocar os dados espirituais para você conseguir adaptar para a nossa vida espiritual, né? Eu só vou utilizar o conhecimento que ela adquiriu, mas vou trazer para o mundo da direção espiritual. Quando você é magoado, a pessoa te ofende, comete uma injustiça, qual é a primeira reação? A reação da soberba. A soberba que diz: não, não me atingiu. Eu sou um super-homem. Eu sou um anjo. Eu sou um Deus. Ou seja, a pessoa me ofendeu, o que vem de baixo não me atinge. Eu não fiquei ferido. Esta realidade pode ser mais pecaminosa em termos de soberba ou menos pecaminosa, no sentido de que é simplesmente um impacto que você ainda não absorveu. Por exemplo, claro, quando acaba de morrer uma pessoa da sua família, você fica olhando para aquele caixão e você acha que aquilo é como se fosse uma espécie de cinema que você está assistindo. Aquilo não pode ser verdade, porque é necessário virtude para você cravar os pés na realidade. A primeira reação é de uma espécie de mecanismo de autodefesa. Não necessariamente pecaminoso, não necessariamente soberbo, mas existe essa falta de contato com o real. É necessário virtude para ir para a realidade. Mas a reação das pessoas diante do trauma geralmente não é virtuosa. Então, a Elizabeth Kubler-Ross notou que é uma segunda fase. A segunda fase é a fase da raiva, da ira. Ou seja, essa realidade irascível onde eu vou procurar um bode expiatório. Eu fui ofendido, alguém é culpado. Está doendo, alguém causou essa dor. Quer este bode expiatório seja real, ou seja, de fato, quem matou a pessoa que eu amo foi fulano e eu sei disso, quer seja uma realidade de ódio fictício. Por exemplo, meu pai morreu. E eu estou com raiva da minha mãe, porque ela é que não cuidou dele. Nada disso, não tem nada a ver, mas você cria esse bode expiatório. Então, a raiva pode ser simplesmente sintoma de que a pessoa tem uma noção de justiça, ou a raiva pode ser simplesmente uma reação quase que alucinada, criando um falso algoz, um falso culpado. Aqui nós precisamos estar bem atentos, né, no momento de nós passarmos por esses traumas. Quando surge a raiva, qual é a sua primeira reação? Bom, a primeira reação sua é entender o seguinte: eu estou tendo raiva. Se existe raiva dentro de mim, a raiva foi criada por Deus, então ela deve ser uma coisa boa. Mas ela precisa ir para o objeto correto. Eu preciso ter raiva das coisas certas. A raiva que Deus me deu é para que eu tenha raiva do demônio que tenta e faz o pecado, e raiva do pecado em si, e não do irmão. Aqui é que está, né, o caminho espiritual para você compreender o que é que precisa realmente ser feito para que você perdoe. Você precisa ter raiva do objeto correto. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele coloca com toda clareza essa realidade. Na questão número 25, né, artigo número 6, ele comenta um versículo do Salmo que diz assim: Perfecto odio odera milos. Eu os odiei com um ódio perfeito. E Santo Tomás comenta dizendo assim: Olha, se você ama uma pessoa, faz parte integrante desse amor o ódio contra o mal que destrói essa pessoa. Então, se você ama um pecador, é importante que você saiba. Até mesmo para amar o pecador, você precisa odiar o pecado dele, porque o pecado dele o destrói. Então, aqui a raiva, ela precisa ser realmente utilizada de uma forma produtiva. Porque a raiva não é ruim. A raiva é uma coisa boa quando é usada contra o pecado e contra o demônio. Ela só é ruim quando é usada contra o irmão. Então, no processo de perdão, qual é a tendência dos cristãos? Ah, já que ter raiva é ruim, então eu não vou ter raiva, então eu vou sufocar essa raiva e a pessoa nunca sai da fase da negação. Fique aquela coisa encruada ali, né? Você vê que tem alguma coisa não resolvida, mas a pessoa nunca vai para frente, porque ela não teve raiva daquilo que precisava ter raiva, que era do pecado. Então, se você quer ir para frente no processo de perdão, você realmente precisa ter raiva, mas não da pessoa que causou aquilo, do pecado que ela supostamente cometeu, ou do demônio que seduziu e provocou aquela situação. Tenha ódio da morte, do demônio, do pecado, mas não do irmão. Bom, uma vez que você passou, né, por esse período de raiva, a Elizabeth Kubler-Ross notou que muitas vezes existe realmente uma parte de culpa. Então, essa terceira fase, ela também é importante, mas também ela pode ser doente. Ou seja, diante das situações que acontecem na vida, não é? Pode ser que você tenha uma culpa irracional. Seu pai morreu. Inicialmente você teve raiva da sua mãe porque ela não cuidou, do seu pai, sei lá o quê, etc e tal. Mas lá pelas tantas, você começa a dizer: Mas eu também sou culpado. Porque se eu tivesse sido um bom filho, três pontinhos. Ou então, sei lá, o seu marido traiu você. Você tem uma raiva furibunda dele, etc e tal. Tudo bem, procure trabalhar essa raiva. Não tenha raiva dele, tenha raiva do pecado, tenha raiva do demônio, etc. Mas lá pelas tantas vem aquela culpa e diz assim: É, mas eu também não fui uma boa esposa. E é interessante isso, que em muitas mulheres, quando o marido as trai, elas têm uma crise imensa de baixa autoestima, em que elas começam a se achar feias, começam a achar defeitos em si mesmas e achar que se elas tivessem sido perfeitas, o marido não teria traído. Mas também essa culpa é doente. Como é que a gente precisa trabalhar a culpa? Bom, para trabalhar a culpa, eu preciso compreender então que, na realidade, esta culpa deve ser iluminada pela verdade extraordinária do perdão e da misericórdia de Deus. Vamos lembrar como é que é o amor, o círculo virtuoso do amor. O círculo virtuoso do amor consiste no fato de que Deus me amou por primeiro. Então, Deus me ama, então eu me amo e eu, por isso, posso me dar de presente para o meu próximo, me dando no amor. O perdão é uma forma sublime de caridade, né? Nós estamos falando aqui de amor. Perdoar é amar, né? Amar o inimigo, amar aquele que me ofendeu. E eu posso e devo fazê-lo por amor a Deus. E fechou o ciclo, né? Você quiser ver a explicação desse ciclo de forma mais detalhada, é acessar o nosso programa aí da Direção Espiritual a respeito da dificuldade de amar. Muito bem. Veja, você quer dar o seu amor ao próximo. Veja que, de alguma forma, nós estamos quase que retrocedendo no ciclo. Você começa com a raiva. Está tudo focado nele. Daqui a pouco você começa a sentir culpa e aí está tudo focado em você. Pois bem, para você sair dessa situação depressiva, você precisa agora se focar em Deus e compreender que Deus perdoou você. É aqui que está também a chave do perdão. A chave do perdão para com o próximo é o perdão que Deus nos deu. Quantas e quantas vezes pessoas vêm no confessionário, na direção espiritual, reclamando tremendamente, dizendo: Padre, fulano fez isso comigo, depois de tantos anos de dedicação, depois de tanta coisa, que ingratidão, como que. Ah, pera lá, calma, calma, calma. Você está fixado. Você, ele, você, ele, você, ele. Você fica nessa luta psíquica. Você tem que sair disso. Saia dessa luta psíquica, e o jeito de sair dessa luta psíquica é você completar o ciclo e colocar Deus. Você tem que entender o seguinte: é verdade que ele ofendeu você, mas você também ofendeu Deus. É verdade que você deve perdoá-lo, porque você recebeu um perdão abundante de Deus. Então, na realidade, a pessoa que não consegue liberar o perdão, a pessoa que não consegue dar o perdão ao outro, é uma pessoa que, na verdade, está esquecida de sua condição de pecador perdoado. Eu fui perdoado de uma ofensa infinita contra Deus. O meu pecado. Sei lá, uma esposa que não consegue perdoar o marido. Mas, minha senhora, depois de tudo que a senhora fez contra Deus? Não, mas eu nunca fui adúltera como ele. Tudo bem, nunca foi adúltera, mas você pode sinceramente dizer que não tem falta contra Deus? Que nunca ofendeu a Deus. Ora, as nossas ofensas contra Deus, elas têm um valor infinito. Por quê? Porque a ofensa, ela é medida, né, em proporção à honra da pessoa ofendida. Se eu ofendo um criminoso, xingando a ele, tudo bem, estou pecando, mas ele é um criminoso. Se eu ofendo a minha mãe, então a ofensa foi maior. E se eu ofendo a Virgem Maria, nossa, a ofensa então foi muito, né, desmesuradamente maior. E se eu ofendo a Deus, então aí a ofensa é infinita, por causa da dignidade infinita daquele que foi ofendido. Então veja, você custou o sangue de Deus na cruz. Deus morreu por você. E ele perdoou você. Então, por que não perdoar o próximo? Aqui é importante a gente compreender uma coisa, e Santo Tomás deixa isso muito claro, né? Quando a gente fala de perdão, nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? Uma coisa é o perdão que eu posso e devo dar ao próximo. Outra coisa é o perdão que só do pecado que somente Deus pode fazer. Veja, você, vamos supor, o João, né, matou seu filho. Você pode perdoar o João, mas o João não está perdoado do seu pecado. Esse pecado só pode ser dado por Deus, né? E Santo Tomás trata do perdão que eu devo dar ao próximo na segunda parte da Suma Teológica, que é quando ele trata das virtudes, na segunda secunda, né? Na segunda sessão da segunda parte. É aqui que ele trata esse perdão. Mas este perdão aqui que Deus dá, ele trata na terceira parte, quando trata do sacramento. Por quê? Do sacramento do perdão. Porque Deus é quem perdoa. Então, Santo Tomás deixa com toda clareza que o perdão brota da cruz de Cristo, perdão dos pecados. E que Deus, somente Ele pode perdoar, mas Ele, de forma maravilhosa e extraordinária, fez com que os apóstolos e seus sucessores fossem ministros desse perdão, através do sacramento da confissão. Então, aqui a gente precisa, né, se dar conta dessa realidade que eu devo perdoar o meu próximo, mas, enquanto isso, este próximo precisa realmente receber um perdão que vem de Deus. Então não basta, né, você agora ter de Deus, perdão, ter o perdão para com o próximo. Ele precisa ir lá se confessar também, se ele pecou. Não é isso? Bom, voltemos ao que está sendo explicado. Se você está com dificuldade de perdoar, você está com um problema de memória. Sim. Por quê? Porque existe uma doença na memória, né? Você está lembrando, fixado, né, nessas duas coisas. Você tem uma coisa que os gregos chamam de mnesikakia, né? Ou seja, eu lembro o mal. Kakos quer dizer mal. Mnesikakia quer dizer eu só lembro a maldade. É a famosa memória de elefante, né? O seu elefante, pelo menos não sei se é verdade, mas a lenda é que o elefante, você faz uma maldade contra ele quando ele é criança. 50 anos depois ele encontra você, ele vai lá contra você e mata você. O elefante não perdoa, ele tem uma mnesikakia, ele tem uma recordação do mal. Você tem um problema de memória, se você não está conseguindo perdoar. Qual é o problema de memória? O problema de memória é que você está lembrando somente da raiva do outro, daquilo que ele fez. Ou então, você está lembrando somente o seu pecado, mas você não está se recordando daquilo que é o perdão de Deus na cruz. E então o perdão de Deus da cruz, que é dado a você, transborda para o outro. A Elizabeth Kübler-Ross, ela continua essa lista e ela notou que, uma vez que passaram essas fases aqui, em que, na verdade, eu estou tomado, né, pelas paixões, pelos sentimentos, começa a haver uma espécie de negociação, barganha. E você começa a notar que você começa a colocar condições. Se fulano fizer isto, então eu perdoo. Se acontecer aquilo, então eu perdoo. Bom, acontece que estas condições que você coloca nessa fase, elas depois não precisam ser verificadas, porque na quinta fase, o perdão, ele é dado sem condições. Isso que é bonito. Ou seja, você começa a dizer, bom, sei lá, seu pai morreu. Você olha o caixão e diz, não, eu não fui atingido, eu vou superar isso. Aí daqui a pouco você começa a ter raiva da sua mãe. Ou começa a ter raiva do médico. Ou começa a ter raiva de Deus, porque seu pai morreu. Fica aquele ódio, aquela coisa irracional. Quando você passa por isso, depois você passa para a culpa. Veja que essas fases são muito dinâmicas, porque às vezes a pessoa passa para a culpa, depois volta para a raiva, volta para a negação, vai para cima e para baixo, né? E às vezes está vivendo todas elas ao mesmo tempo, mas ele vai pingando de uma para outra, né? Mas quando ele passa pela questão da raiva, logo em seguida ele começa a dizer: mas eu também podia ter sido um filho melhor. Na fase da negociação, ele começa a dizer: se. De quem eu tive raiva? Da minha mãe? Então, se ela fizer tal coisa, eu perdoo. Eu tive raiva do médico? Bom, se esse médico for para a cadeia, eu perdoo. Ou então, você teve raiva de Deus? Bom, se Deus abençoar a minha mãe e ela não ficar também doente com a mesma doença, então eu perdoo. Só que essa negociação, ela é uma fase simplesmente de quem não quer liberar o perdão gratuitamente. A verdade é que o perdão verdadeiro é gratuito, porque ele brota de Deus. Eu estou explicando para vocês, com o recurso de um estudo psicológico, Uma realidade que nós cristãos sabemos é verdadeiramente sobrenatural. Sim, sobrenatural. É importante que você saiba disso. Sobrenatural porque ninguém pode amar se não receber essa graça de Deus. Peça a graça de perdoar. Peça a graça de amar. Então, assim você consegue. Se você realmente entender que você está nesta luta para perdoar. Mas faz parte da direção espiritual você compreender o seguinte: esse processo de perdão pode acontecer nas pessoas pagãs, que não têm espiritualidade, somente como uma cura psíquica. Mas para nós cristãos acontece algo a mais. Por quê? Porque ao invés de entrar numa luta psíquica, onde a todo momento você está brigando com aquela pessoa da qual você teve raiva, nós precisamos entrar numa luta espiritual. E a luta espiritual aqui inclui, não é, este interlocutor que é Deus. Se você está precisando perdoar e você começa a notar que o tempo todo você está brigando com a pessoa aqui na sua cabeça, não é? Saiba, você está gastando energia à toa. Essa luta psíquica só vai consumir você. Você precisa, na verdade, dar um passo, que é incluir Deus como parceiro desse diálogo. Você precisa de luta espiritual, ou seja, a palavra agon, né? A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Esse Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade, ou seja, esse dobrar a sua vontade diante do Deus que infinitamente ama e perdoa você, você se dobra e ama e faz a vontade dele. Isso é uma graça que acontece na vida de oração. Isso é uma graça que acontece quando você não tem lá a memória das coisas ruins somente, mnese kakia, mas você tem a memória doce e confortadora do amor de Deus por você. Na verdade, não perdoa aqueles que não se recordam o quanto foram perdoados, e não libera o perdão aquele que não enxerga que foi também libertado. Então, meu irmão, minha irmã, coragem. Entre nessa luta espiritual. Dê o perdão. Faz parte de uma realidade básica do cristianismo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. Lucas capítulo 6. Mas também Jesus, que em tudo é modelo para nós, subiu o patíbulo da cruz, rezando por nós e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Diante do inocente que a todos perdoou, como não amá-lo, perdoando o irmão? E então encontramos a verdadeira razão do perdão. A verdadeira razão do perdão é que neste próximo que eu irei perdoar, eu encontro um trampolim para poder amar Deus. Por causa daquele que me perdoou, eu irei perdoar. Pode ser que a pessoa a quem eu estou perdoando não mereça, mas aquele que morreu na cruz por mim, certamente o merece. Deus abençoe você e lhe conceda o dom do perdão.